quinto país da União Europeia onde a desigualdade é maior. O PISA diz-nos que os jovens de meios mais favorecidos têm melhores resultados do que os meios mais desfavorecidos. A pobreza não devia ser uma fatalidade, mas o nosso país é. A OCDE diz-nos que são necessárias 5 gerações para que crianças nascidas em famílias mais pobres possam ascender socialmente. E o acesso à educação, uma educação de qualidade e que as prepara para o futuro, é, ou deveria ser, a sua única esperança. O Ministro da Educação tem dito que os resultados miseráveis do PISA não estão associados às políticas dos últimos anos e que este é o PISA da pandemia. Não, Sr. Ministro, este não é o PISA da pandemia, é o PISA do socialismo que está a roubar aos nossos jovens a oportunidade de terem um futuro melhor, de ambicionarem e de conseguirem uma vida melhor do que os seus pais e os seus avós. E esta é a marca que o PS nos deixa neste fim de ciclo. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos a 3 meses das eleições legislativas. No dia 10 de março, a Iniciativa Liberal devolverá o futuro às nossas crianças e a esperança aos nossos jovens. Obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns comentários relativamente às intervenções que aqui ouvimos. O Sr. Deputado Porfírio Silva fala de igualdade e eu concedo que tem razão. De facto, os resultados estão a baixar para todos, estão todos cada vez mais iguais em resultados medíocres. Se esta é a igualdade que o PS procura, nós dispensamos e seguramente a partir de 10 de março estaremos noutro campeonato. Senhora Deputada Joana Mortágua, não ouviu seguramente a minha intervenção, porque aquilo que eu disse foi muito claro quanto aos exames e às provas de final de ciclo. Portanto, não ponha na minha boca as palavras que eu não disse. Nós somos muito claros, sabemos o que queremos e assumimos isso sem nenhum problema. E já agora, Senhora Deputada, eu concedo também que talvez não seja bem o PISA do Partido Socialista. É que há outros responsáveis nesta sala. Esses responsáveis chamam-se também Bloco de Esquerda e PCP, que durante anos prejudicaram a escola pública de maneira brutalmente evidente. Quanto ao PCP, Sr. Deputado, o Sr. Deputado propuseram, por exemplo, menos alunos por turma. E nós podemos, de facto, discutir se há vantagem nisso. É provável que haja. Mas os senhores foram coniventes com o Partido Socialista numa situação em que não há professores para os alunos que temos. Portanto, os senhores querem diminuir o número de professores por turma, de alunos por turma por professor. Eu pergunto-lhes onde é que estão os professores, porque os senhores degradaram com aqueles senhores que ali estão a escola pública e hoje não há professores para os alunos que temos. Por último, Senhor Presidente, para terminar, a posição que o Partido Socialista aqui apresentou e a posição que o Sr. Ministro aqui apresentou também demonstra bem a necessidade da mudança. É que o Sr. Ministro foi estudar Singapura, foi estudar Macau, foi estudar Suécia, foi estudar Hong Kong, foi estudar o mundo todo para arranjar o costume, as desculpas para tapar aquilo que é o péssimo serviço que o PS fez na educação. A história vos julgará relativamente a essa atuação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao último ponto da nossa ordem do dia, que consiste no debate de urgência, que consiste no debate preparatório do Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro. Só esperar uns segundos para as bancadas se recomporem. Para abrir o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. O próximo Conselho Europeu de dia 14 e 15, tem 2 pontos essenciais. Um sobre o alargamento da União Europeia, outro sobre a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Quanto à primeira questão, a posição de Portugal é bastante clara. Todos os processos de alargamento devem ser avaliados com base no mérito e de acordo com a avaliação feita pela Comissão Europeia. Se a Comissão Europeia entende que se deve dar um novo passo em direção à abertura de negociações com a Ucrânia, Portugal acompanha a Comissão Europeia e apoiará que se avance no processo de integração europeia da Ucrânia. Em segundo lugar, não ignoramos que não é possível desligar o processo de alargamento da União Europeia à Ucrânia sem ter em conta de que devidamente as candidaturas dos países dos Balcãs Ocidentais. Foi nesse quadro que recentemente visitei a Albânia, a Macedónia do Norte e o Montenegro e relativamente a todos entendemos que é necessário e possível dar passos em frente tendo em vista o processo de alargamento. Portugal tem uma grande vantagem, visto que, fruto da distância geográfica, fruto da nossa história, fruto de razões culturais, nós não somos padrinhos de nenhum dos países dos Balcãs Ocidentais e olhamos para todos com igual objetividade e, portanto, podemos ser parceiros honestos e francos na identificação de dificuldades, mas também no apoio político e técnico e financeiro para procurar superar essas dificuldades. Como tenho dito e repetido, e hoje felizmente já é consensual entre todos os membros do Conselho Europeu, este novo processo de alargamento tem que ser acompanhado passo a par e passo, em paralelo, pela reforma interna da União Europeia. Não é possível voltarmos às hesitações que tivemos no início do século entre aprofundamento e alargamento, onde o alargamento foi à frente do aprofundamento e com muitas das dificuldades com que hoje nos confrontamos resultam objetivamente desse erro então cometido. Estes processos têm que ser paralelos. Têm que ser paralelos não para atrasar qualquer alargamento, mas para garantir que os próximos alargamentos terão pelo menos o mesmo sucesso que os anteriores tiveram. Isso implica uma nova arquitetura institucional, isso implica uma nova arquitetura orçamental e estes processos devem avançar em paralelo. Tenho defendido que esta é, aliás, uma oportunidade para resolvermos alguns dos problemas que hoje já temos no seio da União Europeia. É falsa a ideia de que os 27 Estados-membros se sentem confortáveis com o atual nível de integração. Há muitos, como Portugal, que entendem que devemos ir mais além. Há outros, com diferentes origens geográficas, que, pelo contrário, se sentem desconfortáveis de já termos ido tão longe. E se queremos evitar novas saídas, nós devemos procurar trabalhar, no quadro do Tratado de Lisboa, todas as ferramentas de que se dispõe, para quem queira ir mais longe o possa fazer com cooperações reforçadas, quem o queira ir mais longe o possa fazer com as cláusulas de passarela, sobre o processo de decisão, mas também quem não se sente cómodo com o atual nível de integração possa ter um maior quadro de opting out para ter um menor grau de compromisso. Condição fundamental naquilo que tenho designado como uma casa comum que seja também um edifício multifunções. Há uma base sobre a qual é impossível haver qualquer abertura, qualquer cedência ou qualquer discussão que tem a ver com os valores que unem a União Europeia. Porque esses valores são as fundações mesmo deste edifício e sobre aí e aí não pode haver qualquer transigência. A partir daí, há seguramente um grande espaço comum da União Aduaneira, do mercado interno, das quatro liberdades, da política de coesão, da política agrícola comum, e depois, diferentes corredores, que uns percorrem ou não para aceder a Schengen, que outros percorrem ou não para aceder ao euro, que uns percorrem ou não para aceder a novas áreas na política externa, na política de defesa comum, no pilar europeu dos direitos sociais, em muitas áreas onde há mais, na fiscalidade, onde há muito espaço para crescer no processo de integração. O que seria perigoso era uma rigidez que leve à ruptura, em vez da flexibilidade necessária que permita a quem quer avançar possa avançar, que quem quer ficar no ponto onde está possa ficar no ponto onde está, e aqueles que hoje se sentem desconfortáveis se sintam mais confortáveis nesta casa comum deste edifício multifunções. Por fim, a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. Foi um debate que começou com grande ambição, a ambição tem-se vindo a esfumar e a recente decisão do Tribunal Constitucional Alemão retirou muita margem de manobra para que se possa ver nesta revisão de meio termo do quadro financeiro plurianual algo de particularmente significativo. Há um ponto que é fundamental garantir: a intocabilidade daquilo que são os envelopes nacionais para a política de coesão e para a política agrícola serão intocáveis. Segundo lugar, está garantida a prioridade das prioridades, dotar a Ucrânia de um quadro previsível e estável de financiamento ao longo dos próximos anos, não recuarmos naquilo que é o programa de crescimento económico que a Comissão Europeia apresentou para o conjunto dos países dos Balcãs e haver margem para podermos reforçar, esta é, eu diria, a terceira prioridade, o Fundo de Solidariedade, para podermos fazer que face às catástrofes naturais que neste quadro de alterações climáticas se vêm tendo, infelizmente, a repetir e em diferentes geografias da União Europeia. Antecipo um Conselho Europeu longo, difícil, que provavelmente não se esgotará na sexta-feira, mas do qual espero que possam resultar aquilo que é essencial. Primeiro, um compromisso inequívoco da União Europeia com as expectativas que criou à Ucrânia e aos países dos Balcãs Ocidentais, o que resulta de um imperativo político e moral, mas também de uma leitura correta dos desafios geopolíticos que colocam à União Europeia e, em terceiro lugar, que consiga fazer a revisão do quadro financeiro plurianual mínima para garantir um apoio sólido e previsível à Ucrânia, assegurar que não faltarão recursos para assegurar os pagamentos dos juros devidos pelo Next Generation e, finalmente, poder também apoiar aquilo que são os esforços de crescimento económico dos países dos Balcãs Ocidentais concluir assim, com o sucesso possível, este Conselho Europeu dos próximos dias 13 e 14. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Capolas Santos.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Ministra e Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Senhoras e Senhores Deputados, sendo esta, muito provavelmente, a última vez que usarei da palavra nesta tribuna, uma vez que decidi não voltar a candidatar-me a deputado, peço que me permitam uma breve nota introdutória pessoal a esta minha intervenção, para manifestar o gosto e a honra que tive de integrar este órgão de soberania, para o qual fui eleito pelo Distrito de Évora por 7 vezes, ainda que, por ter sido chamado a ocupar cargos governativos, apenas tenha exercido efetivamente a função de deputado em 11 dos 22 anos correspondentes aos respectivos mandatos. Quero assim agradecer a todos os deputados, de todas as bancadas, sem nenhuma exceção, a forma como sempre me consideraram e a que sempre procurei responder com reciprocidade. Permitem-me também que destaque especialmente todos os colegas da Comissão.